Fala,
Totalmente
galera!
por
Tudo
entrevista assim, pode
bom?
começar.
Tô
Tá
boa.
suando. Café.
Deu boa, deu boa. Vou
Uma
fazer o
cortina boa na
comecinho de
minha
novo,
cara aqui.
tá?
Nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bom? Está começando agora mais um Nosso Rock, o programa descolado que rola toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre os mais diversos assuntos da cena underground. E aí, eu sou a Bruna.
E eu sou a Bárbara, e lembrando que o programa, por enquanto, será gravado nesse formato online, mas vocês poderão seguir interagindo com a gente no Facebook e no Instagram. Oh, mas hoje tá bom, hein? Do nosso Rock Rádio. Deixa seu recado, comentário ou sua dúvida que a gente responde durante a semana, beleza? E para abrir a conversa de hoje, Bruna, qual que é o tema? Do que a gente vai falar?
Hoje a gente vai falar sobre a importância da fidelidade ao próprio estilo. E para falar sobre isso, a gente tá aqui com o Marcel e o vocalista. É o vocalista e o Diego, guitarrista da banda Mardita, lá de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, meninos.
E aí, galera? Obrigado. E aí, galera?
Belezinha?
E obrigado pelo nome. Imagina, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. E para começar aí, pelo nome da banda, a gente já percebe que vocês, né, valorizam bastante esse negócio de marcar a presença aí com a própria identidade, né, uma identidade única. Qual a importância disso no cenário musical?
Quer falar ou vou falar?
Pode começar falando, eu te complemento.
O nome, a maioria do povo adora esse nome, né? Acho que principalmente que combina muito com a gente, porque nós somos retardados, mas já combina bem. Mas a gente inclusive tem mais talento para construir a marca do que para ter uma banda, né? A banda a gente leva menos a sério do que a marca, praticamente. Hoje em São Paulo, assim, não somos uma banda grande, obviamente, né? Somos bem underground, mas a nossa marca, a Mardita, é muito forte aqui na região de São Paulo, né? Então você fala Mardita, muita gente conhece, muita gente gosta, respeita, tal, a banda, mas é mais a marca do que a banda. É muito importante quando construir assim um nome sólido, né, uma marca sólida para a banda, porque assim, pelo menos a gente é sempre lembrado, sabe? A pessoa pode até não curtir tanto o nosso som, assim, que a gente tem um som mais cru, mais rock and roll tradicionalzão, assim, né? Mas mesmo quem não é tão fã do nosso estilo gosta da banda pela marca que a gente criou, né? Pelo conceito todo. E por a gente ser idiota também.
Também. Que é parte da nossa identidade, sim, inclusive, né? Desde do começo a gente sempre é muito maluco, muito beberrão. Então, assim, e o som, a gente acabou criando essa identidade com esse som cru, bem rock and roll, uma pegada meio Motorhead, Ramones. Isso acabou construindo a identidade da música, tirando a identidade da marca, que o Marcel já falou aí bastante, acho que ele concorda com tudo que ele falou.
Falei muito, é isso?
Não, jamais, cara.
Perfeito.
Isso da identidade que vocês falaram, né, que até o público acaba conhecendo, né, com mais facilidade, vocês acreditam até que isso facilita atingir o público por meio disso, da identificação?
Eu acho que sim, porque você tendo uma identidade muito bem definida, você atrai mais gente. É complicado quando a banda não tem uma identidade própria, né? Acaba. Eu conheço algumas bandas que acabam pegando muito da identidade de bandas que seriam as influências principais. Isso é muito bacana. É bacana você usar a influência do seu ídolo, mas você tem que tomar muito cuidado para você usar essa influência sem se tornar uma cópia barata do seu ídolo. Isso eu acho que é um ponto fundamental, e muitas bandas acabam se perdendo nisso. Quando você tem uma identidade bem definida, no qual o seu som pode remeter a alguma coisa, mas não é igual, a pessoa vai gerar uma identidade e falar, pô, essa banda me lembra tal, gostei, vou ouvir os caras. Já se você é muito parecido, os caras vão falar, pô, é mais uma cópia barata de fulano. Então, eu acho que, assim, fortalecer a sua identidade própria, encontrar essa identidade é fundamental para a banda crescer e evoluir como uma banda autoral, né?
Na nossa música, principalmente, eu acho que a nossa identidade é justamente não ter identidade, né? Porque a gente tem um som que é um rock and roll cruzão, assim, mas, tipo, a gente não vê limites, assim, se a gente quiser... Até tava pensando, eu vou falar isso ao vivo para você, que eu não tinha falado. A gente tava pensando, tipo, eventualmente, assim, lançar... A gente vai lançar um álbum agora, eu não vou falar o nome, porque é segredo ainda, mas é... A gente tá fazendo uma sequência, vai fazer uma sequência de álbuns chamado Mardita Faz Alguma Coisa. O próximo álbum já vai ter esse nome. Eu tava até pensando assim, Mardita Toca Metal, Mardita Goes Metal, a gente fazer um álbum mais heavy metal do que a gente tá acostumado e tal. Então a gente não tem, assim, a nossa identidade é, que a gente falou brincando, mas é verdade, assim. Nossa identidade é a gente, as pessoas por trás da banda, a marca, mas o nosso som a gente meio que faz o que a gente quiser, assim, sabe? Não vai seguir aquele, vai ser sempre a mesma coisa, né?
É, se fosse botar uma identidade no nosso som, seriam as letras, né? A gente sempre trata de situações com humor, independente de ser um bom ou um mau humor, essa é uma constante na banda, mas, assim, musicalidade a gente acaba variando bastante. A gente faz um punk rock bem rápido, parecendo Ramones, a gente faz uma pegada Motorhead, a gente faz uma pegada mais stoner. Então, assim, de estilos de tocar, a gente varia de acordo com o que vem na nossa cabeça. Agora, geralmente as letras seguem essa linha, né, do bom humor.
É, do humor, né? A gente decidiu isso, assim. As letras todas iam ter a temática humor. Só que não necessariamente bom humor, sabe? Não quer dizer que a gente vai sempre estar contando piada. Às vezes até pode soar engraçado de tão mal-humorado que é, mas tem um bom humor. Uma letra nossa lá que chama Esses Dias, uma música, que ela é extremamente mal-humorada, né? Ela acaba sendo engraçada de tão mal-humorada que ela é.
Aproveitando para entrar nesse assunto das letras aí, vocês colocam situações comuns do dia a dia, né? E qual a importância de trazer isso para o cenário, esse som mais real, assim?
A gente, assim, eu comecei a fazer, tive essa ideia de fazer letras assim. Eu tenho uma outra banda de heavy metal, chama In Solitary, que é em inglês, e as letras são super sérias, né? Então a gente aborda muito coisa de literatura e tal no In Solitary, mas as letras são muito, muito sérias, muito bem desenvolvidas e tal. A gente escreve por meses a letra, então não é um roupante que sai de uma vez só. Quando eu montei o Mardita, a ideia era justamente ser o contrário disso, sabe? A gente fazer uma coisa mais simples para falar de coisa do dia a dia, assim. Coisa que acontece com qualquer pessoa, sabe? Aquele momento de frustração, de irritação, de você tenta fazer uma coisa e não dá certo, e, sei lá, você tem um problema no relacionamento e tal. E a gente foi buscar isso, sabe? A gente queria um som que falasse com a pessoa comum, assim. E o cara, qualquer um pudesse ouvir e falar, puta, já passei por isso. Muito sem bom, cair no piega do sertanejo.
E ainda falando disso um pouquinho das letras, né? Como vocês falaram que vocês utilizam isso do humor, tanto bom ou mau humor, a ironia, essas coisas assim. Vocês não temem que devido a isso de falar, né, colocar isso nas letras, a banda acabe não sendo levada a sério?
Acho que não. Você quer falar? Posso...
Não, pode falar.
Acho que não, porque assim, trocando em miúdos, assim, a gente não liga pra isso. Se quiser levar a sério, liga. Mas assim, a gente nunca quis ser levado a sério. A gente faz um som que a gente se diverte fazendo junto, porque no nosso release até tá falando isso, assim, a gente foi cinco amigos que se juntaram para ter uma desculpa para estar sempre juntos, né? A gente tem a vida corrida, todo mundo trabalha e tal, então é difícil se encontrar quando você não tem um objetivo comum. Então a gente pegou cinco amigos que são amigos de longa data, falou, vamos fazer uma banda que pelo menos a gente tem motivo para se encontrar uma vez por semana. E aí a gente fez. Então, assim, nós não somos pra ser levado a sério. O som é bobeira, assim, né? A gente faz um som bem descontraído, assim mesmo. Mas, assim, questão de banda, certo? Ser levado a sério como banda, eu acho que as pessoas acabam levando até a sério, apesar da bobeira que a gente fala e faz, justamente porque a gente é fiel ao que a gente toca, assim. O que a gente fala nas letras, ou o que a gente é nos shows, com as outras bandas e tal, é o que a gente é. A gente não força nada, assim. Então as pessoas acabam, mesmo com toda a palhaçada que tem envolvida, bobeira da letra, bobeira que a gente faz, E a gente acaba, a galera acaba levando a gente a sério, assim, nesse quesito como, como banda, né? Uma empresa.
É porque mesmo na zoeira e na maluquice que a gente faz, a galera acaba sentindo verdade, porque assim, o que o Marcel escreve, o que o Marcel faz no palco é o que ele é, o que o Diego faz no palco é o que ele é, e por aí vai, né? Isso acaba, eu acho que de certo ponto acaba ajudando a levarem a gente a sério, mesmo não levando, né? Controverso, mas...
Sim, faz sentido. E vocês também fazem algumas versões, né, de músicas já consagradas com a roupagem da banda mesmo. Qual é a importância de interpretar clássicos em outros estilos?
Conta ou não conta?
Eu acho que conta. A gente vai falar entrevista mesmo? Esse é hoje mesmo? A gente vai lançar, vou revelar em primeira mão para vocês, então, ninguém sabe, hein? Ninguém sabe mesmo. A gente tá fazendo até uma campanha no Instagram, com siglas, com cores, com um monte de coisa, mas não falamos o que é.
Ninguém sabe o que tá acontecendo, tá todo mundo brigando com a gente pra gente falar o que tá rolando.
Tipo, vocês têm que assistir lá, aquelas fotos.
Exato.
Exatamente.
Vão ter que assistir.
Aquele lá não foi de verdade. Isso aqui a gente montou só pra vocês.
A gente.
Ah, tá.
Fez a maquiagem agora pra aparecer pra vocês.
É. Ah, tá, entendi. Justo.
A gente vai lançar dia 29, 25? 25. Eu fiz a campanha e não lembro. A gente vai lançar dia 25 um álbum coletando todas essas músicas que a gente toca ao vivo. Porque assim, a gente, desde o começo, a gente começou, lógico, tocando alguns covers, até pra gente se entender como banda, né? Mas a gente sempre teve o objetivo de não tocar covers. Sempre que aparece, vamos tocar tal coisa? Não. A resposta é bem simples. Não. A gente... Mardita é uma banda e você não vê bandas grandes tocando covers aleatórios, assim, né? Às vezes eles tocam homenagear ídolo e tal.
A gente fez em poucas circunstâncias, como quando o Kid Vinil morreu.
Sim.
Que a gente tocou uma música em homenagem, porque na semana que ele morreu, a gente ia ter um show, a gente falou, pô, vamos pegar uma música pra fazer. Mas é coisa muito pontual, a gente foge, assim.
Só que assim, como a gente, quando começou a banda, a gente não tinha um repertório pra tocar, hein? Só sons nossos, né? A gente tinha que encaixar algumas coisas covers. Aí a gente pensou, pô, o que a gente vai tocar? A gente vai tocar Motorhead, vai tocar Iron Maiden, vai tocar Ramones, todo mundo toca isso, né? E, assim, a gente nunca foi de banda cover, a gente não curte muito cover e tal. Não falando mal das bandas, lógico, mas pra gente, pro Mardita, não serve. E aí a gente pensou, falou, pô, vamos pegar um negócio diferente, né? Então a gente resolveu pegar só as divas pop e fazer versões rock and roll das divas pop. Então a gente, nesse próximo álbum que a gente vai sair agora dia 25, primeira mão, aí ninguém sabe. Bom, a gente vai lançar um álbum tocando Lady Gaga, Amy Winehouse.
Amei!
Lorde, Billie Eilish e Isa. A única em português é a Isa.
Ah, por isso que cada um estava só do lado de cada cantora, né?
Exatamente. Só não teve a Isa nas montagens, porque infelizmente nós somos em 5 e tem 6 músicas. Mas as montagens são isso, cada uma das montagens lá das meninas... Montagem não, montagem é agora, né? Cada uma das nossas verdades ali é uma música que vai sair.
Perfeito!
Pra você que não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, acessa lá o Instagram deles, é Mardita Banda, né?
Mardita Banda.
Mardita Banda, que você vai ver lá, você vai entender o que a gente tá falando aqui.
Todas as nossas redes sociais são Mardita Banda. Então, o Instagram é Mardita Banda, YouTube é Mardita Banda... O que mais que ele tem?
Tinder
é Mardita Banda.
Nossa.
Vigilante de Peso, arroba Mardita Banda.
Adote um cara,
arroba Mardita Banda. Pinel, arroba Mardita Banda. Tudo a gente tem. Só entrar lá.
Ai, meu Deus.
Perfeito.
Vamos pro primeiro intervalo, então, galera, nesse clima aí de descontração em Tinder e divas e máscaras para o programa. E daqui a pouco a gente volta.
desejo. Misturo medo com a vontade de me ferir. Tua lembrança sempre me transtorna. O que é sonho, o que é real? Sei que essa luz sempre me transporta. Não consigo entender esse teu sinal. Teu sinal irreal. Aonde estão os olhos pra que eu possa ver? O segredo ninguém quer saber. Se revele ainda assim, vou negar até o fim. Vai aparecer na solidão e na loucura. Eu já não sei mais nem me defender.
É isso aí, galera. Estamos de volta e você está conectado na Rádio Web Uninter e esse é o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir e ver, né? No caso, o clipe da música Stoner, da banda Marditos, nossos convidados de hoje. E, meninos, esse clipe ele é bem interessante, né? Por causa dessa ideia do jogo de videogame e tal. Conta pra gente de onde que surgiu essa ideia de fazer o clipe assim, como que ele foi feito, como que aconteceu.
Então, você quer a verdade poética ou a verdade nua e crua?
A verdade nua e crua.
A verdade nua e crua é o seguinte, a gente combinou de fazer um videoclipe ao vivo e a gente nunca conseguiu marcar de fazer de verdade.
Boa.
Sempre problema, ou um não podia ir, ou o outro tá doente, ou o baterista pega pneumonia, o guitarrista mora longe, o outro é gordo, não faz nada, ele, o problema dele é ser gordo.
E não sou eu, hein? É outro.
Qualquer coisa que ele faça, é porque ele é gordo. Então, mas eu não tô certo porque ele é gordo. Aí a gente tava pra lançar o Que Diabão, né? Que é o nosso segundo EP. Aliás, né? O Diabão no fundo e o Dia Bonito também. Você escolhe qual que você quer. Aí a gente não tinha clipe pra lançar. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom. Se a gente não consegue gravar, eu vou fazer. Eu aprendi a mexer com vídeo.
Homem da atitude, foi lá e fez.
Eu não sabia mexer nada de vídeo. Aprendi na marra, fui vendo tutorial no YouTube, fui fazendo os desenhinhos um a um. Cada movimento de cada bonequinho eu fiz um a um. Animei na unha, assim, tipo, o bonequinho vai dar o passo, tem esse desenho, tem esse.
Nossa.
Cada um dos desenhos que vocês veem lá, eu que fiz, eu que animei. Aprendi sozinho pra fazer o clipe.
Não.
E aí, demorei acho que uns 6 meses para conseguir fazer ele inteiro, até que meu computador também não é muito bom para coisas pesadas assim. Mas no fim, peguei gosto, o negócio deu super certo, ficou legal demais. E assim, a versão nua e crua é que a gente fez isso porque a gente não conseguiu gravar um clipe com pessoas. A versão que é muito louco, né? Aí eu tenho umas influências minhas de como os bonequinhos são baseados no Super Mario, né?
Uhum.
Acabei botando várias influências minhas de videogame que eu adoro. Então tem coisa de Sonic, Mega Man, tem Super Metroid, tem um monte de coisa ali, tem coisa de Atari. E no próprio clipe tem muita coisa que é piada interna também, né? Depois você vai ver só que posta que é essa. Mas... A gente ainda vai fazer um vídeo explicando o nosso clipe.
Boa.
Ah, mas parabéns, porque o resultado ficou muito bacana. O clipe é muito legal.
Muito obrigado.
Empenho, né? Por favor. Além dele ter que descobrir como é que faz esse desenho por desenho, gente.
O bicho é bom, meu. Vou falar, não é porque tá aqui do meu lado, não, mas o bicho é bom, mano.
Ai, que bonitinho. Ai, ai, gente, lembrando que o tema de hoje é a importância da fidelidade ao próprio estilo. E vocês fazem parte do projeto Autoral versus Autoral, né? Qual é a importância de abrir espaço para divulgação de bandas assim?
Na verdade, a gente não faz parte do projeto. A gente é o projeto.
É o projeto.
Ah, mal falei na comunicação.
Autoral versus Autoral foi uma criação minha do ano passado, né? Porque a gente via muito esse problema de... A gente sofre muito com esse problema de a gente vai tocar e a banda que toca... antes vai embora, a banda que toca depois chega para tocar só. E a gente via que tinha uma cena que era unida, mas era muito pequena. E às vezes não é porque você não gosta da outra banda, ou sei lá, é um padrão da cena, as pessoas são assim. Né? Então eu falei, pô, o que eu posso fazer para tentar mudar isso? Porque de repente é só uma questão de você, sei lá, você entender a outra banda, né? Saber que ali também tem uma galera que tá lutando pelo espaço e tal. Então eu tive essa ideia no começo do ano passado de fazer as pessoas entenderem o som da banda na marra. Porque, por exemplo, a gente faz o projeto, são 12 bandas, sorteia, uma banda toca a outra. Né? E aí a banda é obrigada a conhecer a outra banda a fundo. Né? Então você acaba pegando você acaba entendendo a banda, você adquire um respeito pelas pessoas que estão lá por trás e tal. E todo mundo que se envolveu, a maioria das pessoas que se envolveram no projeto, entenderam muito bem isso, sabe? O valor de você ser unido e de você respeitar o trabalho do outro. Né? Então, o objetivo é justamente esse. O projeto é totalmente filantrópico, a gente não cobra nada de nenhuma banda para entrar. E nenhuma banda gasta nada além da própria gravação. Né? Mas o objetivo é esse, sabe? Criar uma cena unida e não só a cena de São Paulo, que é onde a gente está. Tanto que a gente tem banda de Recife, tem banda do Sul, de Tubarão, tem banda do Distrito Federal, Rio de Janeiro, tem banda de todos os lugares, assim. Então a gente tá conseguindo criar uma cena forte através desse projeto Autoral versus Autoral, sem precisar fazer muita coisa, assim, sabe? A gente só une as bandas e, na verdade, o que a gente faz é um trabalho de curadoria só, né? A gente criou o nome, faz a curadoria, junta, mas o talento é das bandas, né? Então quem faz o negócio ser grande, ser legal, são as próprias bandas.
É, isso é maravilhoso, né?
Não, acho que você falou bem, cara. É uma coisa que falta muito, né? Essa união das bandas e o projeto ele tá conseguindo alcançar. Porque além da gente conhecer e entender o som das outras, eu falo por mim, eu acredito que eu falo pelo Marcel também. A gente pegou muita amizade com essa galera. Amizade daquilo que você fala, meu, a gente tem amizade com algumas bandas do Recife que a gente fala, puta, meu, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai para aí para tomar cachaça junto, fazer show, porque a gente pegou realmente um carinho muito forte. E eu acho que essa parceria é uma coisa que é fundamental e que o rock em algum momento da história perdeu e as bandas se desuniram e foi cada uma para um lado.
Sim.
Exatamente, a gente recebe bandas que elas falam muito disso, né? De que falta muito união das próprias bandas na cena, né? E a gente aqui no nosso rock, que o intuito é esse, de abrir o espaço para as bandas independentes underground, sabe como é importante surgir projetos como esse do autoral versus autoral para manter a cena ativa, né? Para a galera não desistir e todo mundo se ajudar, né?
Se a gente vê se todas as bandas que reclamam que as bandas são desunidas fossem unidas.
Ninguém ia reclamar. Eu juro que eu pensei nisso.
Tem mais gente reclamando do que fazendo, então a gente resolveu fazer.
Sim, muito bom. Muito legal esse projeto. Muito legal mesmo.
Depois a gente divulga lá na nossa página também, no nosso rock, né? Pra galera que não conhece também começar a seguir e acompanhar, né? Daí pra ver, porque é um projeto muito bacana. Querem
entrar lá depois no Instagram, @autoral versus autoral. É autoral vs autoral.
Uhum.
É a página lá, a gente já tá. Dá para lançar a segunda edição já.
Massa.
Massa. E meninas, a gente está passando por uma situação completamente atípica agora, né? Com isso da pandemia e da quarentena, né? E como que vocês estão? Como está sendo isso para vocês? Vocês estão conseguindo se manter na ativa? Como que tá?
Meu, para a gente foi um balde de água fria no começo do ano, porque a gente cancelou, se não me falha a memória, meia dúzia de shows que a gente tinha marcado até maio. E a gente tinha 3 ou 4 lançamentos programados e a gente teve que reprogramar tudo, cancelar a coisa. Tanto que o que a gente vai lançar dia 25 era para ser o nosso segundo trabalho, né, lançado. E a gente teve que mudar todo o cronograma para começar a se adaptar. No Instagram da banda a gente fez 2 projetinhos diferentes, né? A gente fez o Mar de Quarta, que a gente fazia um videozinho curto tocando alguma música. Toda quarta-feira a gente estava fazendo, e a gente fez também o Quintas com o Didi, que é o meu programa, meu talk show. Visto um pessoal de banda aí, a gente está fazendo agora, inclusive, com as bandas do autoral. E entrevistamos o Paulão, do Velhas Virgens, estamos tentando entrevistar o Klein, do Traje a Rigor. Então, foram as alternativas que a gente encontrou, né? A gente mesmo se encontrar pessoalmente é uma coisa que tá bem difícil, tá raro. A gente parou de tomar banho junto, né? Que agora já não. A gente já não toma mais banho junto.
É porque molha, a gente até tomava de máscara, mas molha a máscara
não adianta. Acaba não adiantando. Então, a gente teve que se reinventar em vários quesitos. E eu acho que o musical foi o mais afetado. Porque como a banda sobrevive muito de shows, e eu não digo nem financeiramente, porque não tem esse retorno. Mas a vida da banda é muito palco, né? E como a gente perdeu isso foi, acho que foi o baque principal que a gente sentiu, né? Fora a gente não se encontrar toda semana para ensaiar, dar risada e tomar cerveja.
Tem que ser tudo online agora. E falando nesse online aí...
Desculpa te interromper. A gente conseguiu, não, por exemplo, quando começou a pandemia, acho que a gente tinha 1.700 e poucos seguidores no Instagram. Uhum. A gente não dava tanta atenção pro Instagram, assim. Como começou a pandemia, falou, bom, a gente tem que seguir forte online porque a gente não tá nos palcos, né?
É.
E agora, desde que começou a pandemia, agora o último número nosso é 3.300 e alguma coisa. Então a gente, não sei fazer conta, mas acho que a gente mais que dobrou, assim. Quase dobrou o número de seguidores. Então a gente tá seguindo forte, assim. A banda tá firme, mas fazendo o que dá para fazer, né? Infelizmente, tocar que é o legal e não estamos fazendo.
A gente, assim, se reúne em ocasiões especiais, mas geralmente são 2 pessoas. Geralmente eu, Marcel ou algum outro se encontra para resolver situações pontuais. Mas, no geral, a gente está afastado mesmo, esperando passar isso logo aí para a gente poder retomar uma vida normal, né?
Sim, por favor, Saudades shows.
Saudades shows.
E vocês estão fazendo live? Vocês pensam em fazer? Como é que rola isso aí?
Live musical a gente não faz, não fez até agora, né? Talvez uhum. Não passamos também.
Fez uma.
Fez uma?
Fez uma.
Ah, a gente fez uma, na verdade. Fizeram um acústicozinho. Ele e o outro guitarrista. Mas uhum. A gente faz esse programa aqui. Ele apresenta, eu produzo, que chama Quintas com Didi. Uhum. E a gente faz toda quinta-feira, né? A live, né? Então a galera gosta bastante, assim. Sempre dá bastante gente, assim, números de banda underground pequena, né? Mas dá bastante gente toda vez, assim, tal.
A galera interage bastante,
interage,
né?
Bastante. A galera espera mesmo acontecer, sabe? Então, por enquanto só assim, mas live musical é meio... Só teve uma vez, né? Não fizemos muito, né?
Mas é muito bacana, pelo menos consegue manter a aproximação com o público, né?
E muito legal esse programa de vocês, né? Parabenizando aí, que a ideia é legal, é um conteúdo diferente que tá, né? Agregando pessoas, e é isso aí. Fazer o negócio acontecer.
Inclusive, vocês estão convidados para participar como entrevistadas em algumas
semanas. Olha só!
Obrigada, só combinar que a gente vai.
Vamos combinar, queremos vocês como entrevistadas.
É isso aí.
Olha só, parece que o jogo
durou, não é mesmo?
Ai, eu adorei.
Adorei.
E meninas, a nossa pergunta típica que a gente faz aqui em todo o programa, enquanto a gente continuar nessa situação, né? Como que vocês acreditam que vai ficar o cenário no pós-pandemia, quando tudo se passar? Tem algum medo de que acho que o público acostume com isso do online e tal? Ou acho que vai voltar com força daí?
Eu tenho mais medo, para ser sincero, pelas casas de show. A gente tá vendo muita casa fechando as portas, então...
Isso é verdade.
E assim, são muito poucas as casas que abrem para autoral, né? Isso é um puta problema aí. As casas fechando, eu vi recentemente uma casa que tinha autoral fechando aqui essa semana. Então, a gente já fala, puta, meu, quanto tempo isso vai durar e quantas casas vão fechar até lá? Porque, por mais que, assim, tem bastante bar em São Paulo e tudo mais, preza muito para tocar bandas cover e bandas cover mais fechado, né? Tipo um Iron Maiden cover, um Raimundos cover. O espaço para autoral é pequeno. Então a rentabilidade dessas casas já é menor, a chance delas fechar é muito grande. O meu medo maior é pelas casas mesmo.
É porque até questão de público, assim, a gente já não tinha, né? Público não é, é meio difícil, assim. Quando a gente tá fazendo esse união da cena nossa aqui em São Paulo, principalmente e tal. Então, assim, a galera das bandas vão muito assistir a gente e a gente vai assistir eles também. Mas a grande maioria é banda assistindo banda, assim. Pelo menos a gente conseguiu criar uma forma de que, tipo, bandas que não vão tocar naquele dia vão para assistir a gente.
Boa,
não deixa de ser outra banda, mas tava melhor, assim, já, né? Tava começando a dar uma galerinha melhor, assim, já. No, os shows não ficavam mais... Tipo, dá para ouvir mais a guitarra do que o grilo tocando. Mas o medo é esse mesmo. As casas de show talvez não aguentem. E a situação... A gente tá, por exemplo, a minha namorada, ela tem uma banda cover, né? A gente já vê que o próprio cachê dela já baixou.
Uhum.
As casas estão pagando menos. Então, pra gente, que eles não pagam porra nenhuma,
nada.
Imagina. E pra quem paga, eles baixaram, pra quem não paga, então, acho que nem água eles vão dar mais.
Vamos torcer pra não fechar tudo, né? Por favor.
Pelo amor. E fica uma esperança aí de, assim, talvez o público esteja cansado de ficar em casa e quando acabar isso, vai todo mundo querer ir pro primeiro rolê que aparecer pra encher a cara de cachaça e ficar doido.
A esperança
é essa.
Eu tenho também, porque eu sou dessa. Que assim,
nossa,
que der,
eu pra ir um
rolê, eu já vou.
Assim que der, dormir na sarjeta até...
Não, porque a casa abre às 4 horas da tarde, eu já tô lá. Não,
fazendo esquenta, é isso aí.
Abre o bar, pelo amor de Deus, bota a banda.
Até porque eu acho que o público já tá começando a ficar um pouco sacudo, né? De só live, essas coisas, né? Então, quando voltar ao normal, acho que a tendência é explodir. Tomara que daí essas casas de shows que fecharam consigam se reerguer, né? Consigam voltar. Que o público coopere e ajude, né? Galera... Vamos ajudar.
Uma casa de show aqui em São Paulo chama Underground Pub. Que, assim, não. Além da. Eles abriam muito espaço pra banda autoral, né? A maioria do espaço deles era pra banda autoral. E, só que além da pandemia, que eles tiveram que baixar as portas, acho que na segunda ou terceira semana de pandemia eles foram assaltados. Levaram tudo que eles tinham dentro. Aí a gente, a galera do underground, assim, a gente se uniu, fez uma vaquinha. Foi uma banda muito amiga nossa que chama Naisséria, que coordenou. E a gente se uniu, fizemos uma vaquinha online e conseguimos levantar uma grana boa pra ele, pelo menos, conseguir recomprar as coisas que ele perdeu, sabe?
Ah, boa.
A gente nem sabe se ele vai conseguir ficar aberto ou não, porque tá fechado até agora.
E sim. Estão
pagando, mas pelo menos o que ele perdeu no assalto, a gente conseguiu recuperar. Então,
agora uma informação que talvez você não saiba, o Dan reabriu. Ele tava marcando live esses tempos. Legal. Então,
que bom.
A casa reabriu.
E uma fechou, mas uma reabriu.
Ai, gente, e é isso aí. Agora a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui. Vamos curtir mais um som da Mardita Banda. E daqui a pouquinho a gente já volta. One, two, three, four!
Curtindo o programa Nosso Rock, acabamos de ouvir a música Praia Mardita, do Mardita Banda.
Exatamente, lembrando como a gente fala em toda edição aqui do nosso programa, em todo episódio, se você tiver qualquer material para divulgar, lives ou qualquer coisa assim, manda pra gente, que a gente divulga lá na nossa página do Facebook e do Instagram também. E agora vamos falar
agora sabemos...
da história da... Oh, o quê?
É, quer dizer que agora a gente sabe que tem a toda quinta com o Didi, né? Olha aí, ó.
Ah, é verdade. Uma... Pra você. É.
Coisa pior do lugar que nós estamos falando aí, ó.
Esse belo rosto, quinta-feira.
Quinta-feira que hora?
Às 8 horas.
Como? 8?
Às 8.
8 aí, ó. Pra você que tá procurando conteúdo de qualidade na sua quinta-feira, vai lá no Instagram da Mardita Banda. Na quinta-feira, às 8 horas, você vai ter lá o talk show. Converso com o Didi, não é mesmo?
A gente tem uma surpresa, toda semana a gente tem uma pergunta especial para as bandas. A gente sempre faz uma pergunta sobre anões. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta para vocês sobre anões.
Meu Deus, tá louco.
Meu Deus. Ah, adorei.
Meninos, então vamos lá, conta pra gente a história da banda, desde quando vocês estão na ativa aí, como é que é?
Fala.
Eu vou falar.
A banda troca de olhares entre vocês é tão bonita.
Como é que é?
Essa troca de olhares entre vocês é tão bonita.
Ah, você não viu? Você não viu a troca de fluido.
Fora das câmeras é mais lindo ainda.
Se quiser cortar essa parte.
Não, agora vai embora.
Se quiser deixar, pode deixar vai também.
Vai pro Brasil.
Quando começou em 2016, a gente tinha um amigo em comum, aspas para o Tinha, um amigo em comum. E no aniversário dele a gente sempre se juntava no estúdio para tocar. Ele fazia a festa de aniversário dentro do estúdio, chamava os amigos, a gente tocava e tal. E tocamos acho que em 3 aniversários, né?
2 ou 3
aniversários. Né? Bom, eu toquei em 3, você foi convidado para 2 só.
Eu só conheci ele no segundo.
Ele não foi convidado para um deles, então. Desculpa. Aí a gente fazia esse. Tocava e tal. E aí, acho que no último que a gente tocou, foi eu, ele e o Tadeu, que é nosso baixista até hoje, e esse baterista que era nosso amigo em comum, aspas para o Era. E aí a gente tocou, e é legal, sabe? A gente tá tocando junto, assim, a gente pegou músicas que não ensaiou nem nada, né? A gente foi só para brincar e tal, e acabou dando certo, sabe? A gente tocou um monte de bobagem, tocamos Bon Jovi, tocamos Ozzy.
Lá, tem vídeo do Ozzy até hoje, né?
Muito louco. Vídeo, né? Fazendo um agudo fenomenal. Aí a gente gostou, falou, vamos levar pra diante isso aí, né? Tá tocando legal. Aí resolvemos fazer tal, mas o baterista que era nosso amigo não topou.
Aspas não era.
Ele não topou, ele não quis participar, e a gente acabou procurando outro baterista, achamos o Rafão, né? Infelizmente achamos o Rafão.
Procuramos outro baterista, não achamos, não achamos, entrou o Rafão.
Não achamos o baterista e chamou o Rafão. Aí, nossa ideia, a princípio, a gente ia tocar um rock and roll bem clássico, assim, anos 60, anos 70. Né? A gente começou até a tocar algumas coisas do Elvis, tocamos. Nossas primeiras versões malucas foram do Boemia,
Nelson Gonçalves, Elvis.
Então a gente ia para um rock and roll bem antigão, assim. Só que quando a gente começou a fazer nossas músicas autorais, já era, mudou tudo. Os autorais partiram para uma linha muito mais hardcore, meio heavy metal. E aí acabou. Apesar de que a nossa ideia era uma coisa, saiu outra e acabou ficando nessa outra.
Acabou dando certo.
Inclusive o nome da banda é por causa da formação original. É, vou deixar uma mardita, então Mar sou eu, R é o Rafão, Di é o Didi e o Tá é o Tadeu. Então mardita é como se fosse uma sigla.
Então, olha só, achei que era uma sigla de marditas.
Muito significado. Amei. Depois entrou o Luigi na banda, mas o nome da banda já estava definido e ele que se foi. Ele não tá no nome. E começou a tocar junto, né? Começamos a fazer, compor músicas e tal. Lançamos nosso primeiro álbum, que é o Plug and Play. Tem um vizinho bonitinho na capa. A galera gostou muito, assim, né? A gente teve alguns problemas na produção do álbum, mas a galera curtiu demais, assim. Aí fomos indo, né? Estamos indo na ativa até hoje.
Muito bom. Eu adorei o negócio do nome. Não, agora me apaixonei. Quais foram as maiores conquistas de vocês até o momento?
Ah, teve a Antônia, né? Que... Não, a outra conquista, a conquista da banda. Eu entendi outra. Minha mulher tá aqui dentro do olho feio, pra mim.
Você namora, né? Mas quando chinelo vai gravar, você vai pegar, vai tacar, assim, tá
pra assim que você, acabar, né? Vai ter uma coisa boa na cara dele.
Acho que o principal, assim, que a gente... A maior conquista que a gente teve, eu acho, o Didi vai ficar emocionado. Mas eu acho que foi a nossa amizade. Assim, porque a gente era amigo, assim, mas foi pela banda que a gente se tornou grandes amigos, sabe? Né? Todos nós, assim, não só eu e a minha, quer dizer, o Diego aqui, mas todos nós da banda se tornamos muito amigos por causa da banda. Acho que esse é o principal legado que a gente tem. E essas conquistas que a gente tem do cenário independente, sabe? A amizade que a gente tem com os outros músicos, com as outras bandas, e essa ideologia que a gente está ajudando a criar, de que uma banda não precisa pisar na outra, né? Podem todo mundo crescer juntos. Então a gente sempre apoia muito as outras bandas e tal, a gente faz o que a gente pode para ajudar a divulgar o projeto das outras e tal. Então a gente criou, acho que o legado maior é esse, é a amizade, né?
Amizade
dentro da banda, quanto fora da banda, acho que foram nossas maiores conquistas. O lançamento dos álbuns, né, são conquistas muito boas pra gente também. Cada álbum é um filho, né? Parece que a gente, quando o filho sai de casa e vai pra faculdade, assim, sabe? A gente soltou, agora tá é do mundo. Então, foram conquistas muito grandes. A gente foi... A gente ganhou ou não ganhou? Não, a gente foi vice-campeão em um evento que teve de música aqui em São Paulo. Foram mais de 400 bandas participaram e tal. A gente ficou em um vice, né?
Eu acho que sim. Mas aí fica aí o detalhe, porque nesse evento ele ganhou o prêmio de vocalista da noite.
Pega lá, professor.
Porque... Pega lá, professor. Segura aí. O troféu tá aqui.
Olha só!
Aqui, ó. Já apareceu ao contrário aí, né?
Não, tá certo.
Parabéns, você pra música. Músico destaque do Ultrassom. Mas eu acabei ganhando esse prêmio de destaque do evento. Eu não entendi até hoje porque também, mas nem...
Olha só, parabéns.
Muito obrigado. Foram essas pequenas conquistas, assim, mas é isso que eu falei. Assim, acho que o mais importante mesmo são as amizades que a gente construiu a partir da banda.
Ah, fofinhos.
É, muito lindo.
Outro detalhe da história da banda que é importante também é que quando a gente começou a banda, ele tinha cabelo. É verdade. É um papo curioso e raro, hein?
Depois quero ver fotos do início da banda pra ver com o cabelo.
Acho que você não vai querer, não.
Eu acho que você desiste da gente rapidinho.
Então, ela não vai mais ter, não vai ter mais essa banda aqui.
A gente já não é bonitinho, mas naquela época
era pior.
Que exagero.
E meninos, vocês comentaram que vai ter um projeto que vocês vão lançar ainda agora em outubro, né? Vocês estão com mais algum projeto em vista? O que futuro, assim, o que mais que vocês estão querendo fazer?
A gente vai gravar um clipe agora, né, para esse próximo projeto também. Então vai ser a primeira vez desde a pandemia que a gente vai se reunir. Vai ser meio na marra, mas vamos fazer. Porque tá todo mundo agora tá se cuidando, né? Então a gente sabe que tá todo mundo levando a sério, então não tem tanto problema assim. Vai tomar todas as medidas precaução possíveis, mas vamos gravar um clipe aí para esse lançamento, né? E aí, depois que a gente lançar ele, a gente tem mais um EP engavetado aí, que a gente tá com algumas músicas prontas, músicas autorais mesmo, nossa. Então vai ser nosso quarto EP, mas o terceiro de música autoral, né? A gente vai lançar o EP, não pode falar o nome já, não? É segredo.
Vocês querem que fale o nome?
Pode falar.
A capa do EP somos nós, os bonequinhos, assim, tudo de paper toy, sabe aqueles bonequinhos que você imprime os bonequinhos, recorta e monta no quadrado. E aí o CD chama Besta Quadrada.
Nossa. Adorei, é a cara de vocês.
Combina com a banda.
Maravilhoso, ai, adorei.
É isso, né? A gente tinha essa ideia de lançar 3 ou 4 EPs esse ano. Mas por causa de todos esses problemas que deram, resumimos a 2. Talvez o segundo nem saia esse ano, talvez só ano que vem. Mas pelo menos esse EP agora, o próximo de versões das divas pop vai sair e o clipe vai sair esse ano aí.
Bacana. Nossa. Quando tiver todo o material, manda aqui pra gente ver e ajudar a divulgar também.
Com certeza. E onde é que o público encontra vocês, só pra gente reforçar?
@marditabanda no Instagram, @marditabanda no Facebook. O único que muda é o YouTube, que é @bandamardita. Não deixaram de cadastrar o contrário. Dá pra procurar. O Diego tá no Tinder, tá no Happen.
Adote um cara.
O Luigi tá no Vigilante do Peso. No... E aí vai.
Estão em todos os cantos, é só procurar. Ai, que acha.
Mas usar Happn nessa época é meio inútil, né? Porque o Happn você tem que passar no mesmo lugar que a pessoa, né? Que tá saindo de casa, então acho que o Happn não vai dar muito certo. No...
É o que tá mais inativo de todos, tá? É. A popularidade tá bem baixa lá.
É. O Diego aproveita pra procurar Pokémon, ele vai procurando Pokémon na rua e procurando mulher também. Se apareceu a loirinha, pega. É mentira, ele tem namorada, ele não faz isso, não.
Ela não tá aqui hoje, mas talvez.
Ela vai assistir esse programa, alguém vai apanhar em casa, só pra avisar.
A gente vai ver a notícia, né? Músico da banda,
Na próxima semana. Na próxima semana acabou as quintas com o Didi porque ele foi espancado pela namorada. Acontece.
Ai, é isso aí, menino.
Chegou o momento de vocês receberem a pergunta de anão agora.
Ah, é verdade.
É verdade.
Vocês vão ter que responder, não pode enrolar, não.
Não, eu vou tentar responder, né? Agora se vou responder, né? Eu não sei.
Vai.
Vamos lá, então. Reflexão aí pra vocês.
Pensa bem, é importante.
É uma pergunta, assim, filosofal. Se eu tenho uma prima anã e ela fica internada no hospital, o médico fala que só vai liberar ela quando ela tiver alta. Minha prima vai morrer no hospital?
Ai, gente.
Gente.
Ela pode usar uma perna de pau, alguma coisa assim, ficar mais alta.
A Bruna quase não volta na pergunta dela, não.
Palhaçada, que eu tenho 1,54, tá ligado? De altura.
4 centímetros a menos e a gente podia fazer a pergunta pra você.
Sim! É por isso que eu tô indignada com o rolê, entendeu? Palhaçada, cara, cheio de muito mau gosto.
De muito mau gosto com nós, pessoas de baixa estatura.
É.
Não é preconceito com anões, viu? Isso na verdade, é paixão por anões.
A gente gosta mesmo.
No clipe da outra banda dele, eles botaram um anão pra cantar. O nosso baterista gosta de namorar anãs também, então...
Gente. É um carinho profundo que nós temos por anões. É.
Tá, a gente percebeu.
Ok. Então vou encarar como um elogio, tá?
Sim, com certeza.
Tudo bom.
É, depois dessa excelente indagação sobre no hospital, meninos, eu gostaria de agradecer vocês aqui a participação no nosso rock dessa semana. Foi excelente, é o que a gente sempre fala, é muito... Isso da pandemia tirou a gente fazer o nosso programa lá no estúdio, nosso querido estúdio que a gente sempre gostava de fazer, mas pelo menos causou isso, né? Que a gente pode conversar e conhecer, trazer aqui bandas de diversos lugares, né? Como vocês. Muito obrigada por ter disposto tempo de vocês hoje aqui com a gente, tá bom?
A gente que agradece.
Chegarem por Curitiba, né?
Exatamente, quando vier fazer show em Curitiba, vamos torcer para quando tudo voltar ao normal, venham tocar por aqui.
Com certeza. A gente agradece o espaço que vocês deram pra gente aí, é muito, muito importante. A gente se sente muito honrado, né? Não foi a gente, vamos correr atrás e fazer entrevista, não. Vocês vieram até nós, assim, eu acho que a gente fica muito emocionado com isso, assim, de ver nosso trabalho chegando em outras partes, assim. Então a gente tem muito a agradecer a vocês, assim. Muito obrigado pelo espaço, pela entrevista, foi muito legal, muito divertida. Sigam o Mardita nas redes sociais.
Obrigado, gente. Obrigado mesmo, foi muito bom.
É isso aí. Não fiquem tristes, o programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa daqui e outras edições anteriores em facebook.com/nossorockrádio. E se vocês quiserem participar com a gente, já sabem, né? Só mandar um alô pelo nosso Instagram, @nossorockrádio, ou pelo Facebook, que a gente dá um jeito e a gente abre um espaço. Então venham conversar conosco.
Aí,
exatamente. E você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter, mídias e locução Bruna Carolina, edição e locução Jefferson Istapait, pauta e locução Jussi Lopes, relações públicas e locução, eu vou tirar a locução de todas as coisas, né, falar, todo mundo faz toda a locução, né, Bárbara Carvalho, e orientação do projeto, nosso querido professor Otacílio Vaz, e sempre as mesmas medidas, se cuidem, se puder, fique em casa, se sair, põe máscara, sempre lavar as mãos e tal e coisa, porque a gente quer vocês saindo dessa pandemia com a gente aí muito, né, muito bem, e para curtir os rolês depois, né, desse pós-pandemia, ok? Valeu, galera, até a próxima edição.
Valeu.
Tchau,
tchau. Valeu, tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.